A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e hoje converso com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Astrid Maranhão de Carvalho Rutz. Vamos falar sobre os impactos da pandemia na atividade judicial. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada, ao programa Justiça para Todos.
Muito obrigada, Patrícia.
Então, magistrada, nós estamos aí vivendo uma pandemia sanitária, né? Nada nos pegou tão de surpresa quanto a chegada do novo coronavírus. E a gente está acompanhando que desde o início dessa crise, o judiciário está trabalhando para garantir a prestação jurisdicional à população. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse para nós, né? Como a senhora tem avaliado toda essa atividade judicial que acontece neste momento tão delicado?
Bem, Patrícia, vamos colocar assim. Há muito tempo, muitos anos, o Conselho Nacional de Justiça tem se dedicado a essa parte de uma comunicação por via de redes para facilitar até o desenvolvimento do Poder Judicial.
Sim.
E, por um acaso da vida, aconteceu essa fatalidade conosco, não só com o Brasil, com o mundo inteiro, e nós estávamos parcialmente preparados. A maioria dos nossos processos no Paraná são digitalizados, um grande trabalho do desembargador Marcelo Daladeia e seus serventuários, que atuam em informática do nosso Tribunal de Justiça, e isso foi levando a uma situação que, quando ocorreu a pandemia, aparentemente, parcialmente, nós estávamos preparados. Claro, que em março, quando foi decidido, já havia vários parâmetros do presidente desembargador Xisto Pereira para como conviver com esse modo diferenciado.
Sim.
Foi difícil no começo, porque uma parte ficou fisicamente dentro do gabinete, outra no home office, e posteriormente fomos nos adaptando. Claro que boa parte dos advogados ficou inicialmente assustada, mas isso foi se readequando. E atualmente podemos dizer que estamos conseguindo sanar todos os anseios dos jurisdicionados que buscam a justiça. Claro que ainda existem processos físicos e que não estão em andamento, mas são muito poucos.
Sim, magistrada, muitas mulheres estão fazendo uma jornada tripla, não é mesmo? Com home office. E eu gostaria de perguntar, como está a sua rotina nesse cenário, desembargadora?
Bem, Patrícia, eu não tenho filhos, mas eu tenho um marido que sofreu o AVC. E os efeitos foram muito grandes. Ele trabalhava no mundo da informática, analista de sistema, mas, infelizmente, esses efeitos impossibilitaram na continuidade do trabalho, etc. E tenho uma dedicação muito grande na convivência da casa. Claro que eu tive que afastar os cuidadores, diarista, e nos isolarmos da família dele, que está em, mora em Santa Catarina, e está difícil, mas por minha sorte, ele tem compreendido e tenho conseguido trabalhar, estudar, e nós não paramos no mundo de estudo, e trabalhar no mundo do Poder Judiciário. É diferenciado, mas me adaptei. E não, é claro que quem, as juízas e juízes que têm filhos pequenos, têm sofrido muito. Mas como um ser humano é adaptável, até mesmo eles estão conseguindo superar.
Sim.
De um modo inacreditável. Os serventuários, por exemplo, no meu gabinete, eu tenho 3 serventuários, os quais tiveram filhos. Um teve gêmeos em dezembro, outro teve uma filha em janeiro, outro teve um filho em março. E as esposas trabalhavam e estão enfrentando a pandemia e superando toda essa situação.
Ou seja, está nivelado, não é mesmo, desembargadora? Todos, sejam servidores, magistrados, a sociedade em geral, vivendo os mesmos dramas, né? Tentando se adequar a uma nova rotina digital, remota, e o papel dentro de casa também, né? Como família, mães, esposas, pais.
E até tem sido bom, porque eles têm compreendido, esses meus colegas, e serventuários, por causa que eu considero serventuários meus colegas também. É o dia a dia, metade da minha vida no diário, vivo no gabinete. Eles têm compreendido o papel das suas companheiras, as quais têm, rotineiramente, no dia a dia, normal, a jornada é tripla. E agora eles estão dividindo, partilhando toda essa situação. Por isso que eu digo que haverá uma mudança na postura dos casais, na postura das famílias, que nunca se imaginou.
A senhora acredita que os impactos da Covid-19 têm sido aí um verdadeiro sacode na vida das pessoas?
Principalmente que, não quero diferenciar, mas diferenciando, havia um pouco de não compreensão do que é ser uma mulher que trabalha e tem filhos e tem a família em geral. Porque é muito repartilhado, porque a mulher tem a sequência, a tendência subjetiva de cuidar de toda a família, pai, mãe, sogra, sogro, e filhos e marido, além de trabalhar.
Sim.
E agora eles descobriram esse novo mundo.
Uhum.
E infelizmente, lógico que temos tido um aumento na parte feminicídio e violências domésticas, mas isso tem provocado uma maior reflexão nos companheiros.
Além dessa questão do gênero, magistrada, a senhora acha que no Brasil uma crise sanitária e humanitária como esta, ela ainda é mais agravada por um ambiente de forte desigualdade social?
Infelizmente, sim. Eu tenho as que trabalham dentro comigo, dentro de casa, trabalhavam, né? Até o começo da pandemia, é a cuidadora, a minha ativista. E, lógico, que eu busco auxiliá-las desde o começo da pandemia, financeiramente, porque eu sei que esse dinheiro é necessário para ela. E há uma preocupação, porque elas não têm, muitas vezes, uma estrutura financeira muito grande. E isso prejudica.
Uhum.
E há uma consequência de pânico, de desespero, até para alimentação, etc. Eu tenho buscado não só auxiliar as pessoas que trabalham comigo, mas também participado de muitas campanhas que eu vejo no Facebook, ou amigos se concentram para auxiliar alimentos e dar alimentos às pessoas que necessitam. Mas é grande a desigualdade, e isso está levando pessoas a pegarem ônibus, ocorrer aglutinação, mesmo sabendo o risco que está passando. É muito triste isso.
A senhora acha que esse momento pode ajudar a sociedade a ter uma mudança de atitude com relação a isso que a senhora está falando também, de empatia, de solidariedade ao próximo?
Olha, eu considero que nós estamos atualmente numa sociedade de informação, ou sociedade de rede, como chamavam no século XX, e ocorreu um distanciamento do que é ser uma pessoa humana. A própria, como você mencionou, Patrícia, a empatia ao próximo. E nesta fase que estamos passando, eu tenho observado que as pessoas estão resgatando a observação de que existe uma pessoa ao seu lado que necessita do seu apoio. Eu, com certeza, considero que haverá reflexos ruins, mas bons, benéficos, a uma convivência melhor e um respeito à dignidade humana. Temos na Constituição, mas as pessoas esquecem do que é ser um ser humano e atuar na defesa da dignidade humana.
É um momento de reflexão, magistrada, para resgate de valores humanos e sociais?
Considero que sim, porque apesar de estarmos numa sociedade que eu chamo de virtual real, tem as pessoas a cada dia se levantando, ao tomar o café, observar a vida que está vivendo, impõe, ou melhor, é uma consequência de refletir de quem você é, o que está acontecendo no mundo, o que está errado, e tornar-se mais preocupado a uma união mais pura, sem política influenciando, ou um sistema capitalista extremo. Já somos esse Estado na leitura social, de acordo com a nossa Constituição, social-democrática.
Sim.
E agora a população tem alterado e buscado um pouco mais de adequação mental do que é conviver numa sociedade mais benéfica. Creio que a fatalidade, sempre as fatalidades, levam a aflorar o melhor do ser humano.
A senhora acredita em um cenário de pós-pandemia como um caminho sem volta, com valores diferentes, com uma sociedade diferente?
A pós-pandemia vai ter outros critérios. Não vai ser só a parte econômica que vai vibrar, mas sim também a preocupação com o próximo. São padrões de vida que são alterados. Veja bem, a sociedade, seu ambiente em geral, tem várias leituras simbólicas. E que não que leva uma realidade virtual, porque nós estamos também numa sociedade que vive no Facebook. É como se nós vivêssemos dentro do mundo da internet. Mas agora está sendo construído um ambiente de virtualidade real. E esse caminho vai levar a uma ponderação de como nós vamos exigir um governo que atue para o povo.
Sim. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Rutes e estamos debatendo os impactos da pandemia na atividade judicial. Agora, magistrada, o cidadão comum continua depositando esperanças nas decisões judiciais, não é mesmo?
Com certeza. Veja bem, os serventuários estão auxiliando as pessoas, partes, testemunhas, que buscam os seus direitos nas audiências, dentro de salas virtuais. Até achei interessante uma magistrada que queria ouvir uma testemunha, e a testemunha ultrapassava os 60 anos, e ela propôs que fosse por via WhatsApp, áudio e visual. E conseguiu. Lógico que ela teve dificuldade, mas ela ficou orgulhosa. E estava participando do meio do sistema judicial. E muitos têm assistido às sessões que estão no YouTube e até acompanhando, sendo advogados, sendo partes, pessoas comuns. E aprendendo um pouco sobre como é o sistema do segundo grau e está tendo audiências no primeiro grau que as partes estão tendo o direito de assistir. Isso é algo inédito.
Uhum.
E que vai levar uma visão diferente do que é o poder judiciário em si. O que é um juiz, que não é aquele da televisão, dos filmes, das novelas, que é um ser humano, e que aquela leitura que nós temos de um patamar diferenciado está sendo nivelado e compreendendo que o convívio virtual vigora um novo ambiente de padrões. É um sistema de comunicação, né?
É um momento que a sociedade consegue sentir e ver a magistratura ainda mais próxima, com mais agilidade e também mais transparência nesse cenário que a senhora falou?
Com certeza, Patrícia, porque veja uma coisa. É que a maioria sempre, porque o judiciário é muito discreto e busca discrição.
Sim.
Sim, atuava na audiência, sala de audiência, papéis, agora não mais, agora é tudo na parte digitalizada. Eles não tinham muito conhecimento ou acesso, a possibilidade de acesso. E agora, com as transmissões ao vivo e as conversas de debate, etc., tem feito uma reflexão de que como nós somos. E é uma aproximação, é uma compreensão e a pessoa comum se sente mais próxima e começa a acreditar um pouco mais na justiça.
Uhum.
Não é só, como se diz, o povo até algumas vezes idolatram certos magistrados, mas existem outros magistrados que têm muitos valores e que têm programas a favor das crianças, da adoção, das famílias, um programa de constelação estrelar, a parte de proteção à violência doméstica. Temos programas agora que a pessoa está em casa, dentro do seu computador, descobre que tem comissões preocupadas com a parte médica, com medicamentos, a possibilidade das pessoas terem esse direito, não só no julgamento, mas uma pré-situações.
E, magistrada, o cidadão consegue perceber, então, que a justiça não parou em nenhum momento nessa pandemia, não é mesmo?
Com certeza. Infelizmente, teve algumas notícias dentro da divulgações de imprensa.
Sim.
Que alguns falaram que os magistrados não trabalhavam. E até fiquei assustada, por causa que eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. E me surpreendeu, porque essa pessoa, vamos dizer, um pequeno grupo que
Sim.
começou a divulgar isso.
Sim.
E, infelizmente, vocês como repórteres, vocês têm que colocar todos os aspectos e parâmetros das pessoas que tiveram que lançar isso em público, né? Vocês não puderam nem contestar essas situações. Eu creio que eles foram esses grupos pequenos foram surpreendidos, pois começaram a ser lançadas, divulgadas o trabalho do magistrado, quanto de julgamentos, de decisões singulares ou coletivas que estão sendo realizadas no Brasil inteiro e que nós não paramos. Por exemplo, a minha rotina, em regra, era das 8h30 às 11h, daí da 1 às 7h. Agora tem, atuo no final de semana, trabalho no final de semana, me acordo até muitas vezes antes, e pela não necessitar me deslocar da minha casa,
Sim.
eu fico mais tempo dentro do meu trabalho home office. Isso economizou muito e até facilitou o exercício do ofício.
Podemos dizer que o judiciário não será o mesmo depois do coronavírus, magistrada?
Com certeza não será, pois o que temos observado, é lógico que os advogados se assustam um pouco, porque nós solicitamos os memoriais, alegações que não estejam no processo por e-mail, as conversas são por WhatsApp ou Skype, e no dia a dia, é lógico que não podemos falar com partes, mas os advogados e a parte pode estar presente numa conversação, de videoconferência, tem levado a uma mudança. E nós estamos refletindo a possibilidade de continuar com julgamentos em videoconferência, além da presencial. Atualmente, eu não vejo muito no segundo grau a necessidade do presencial, porque os advogados têm a possibilidade de sustentação oral, participar do voto em julgamento, observar o que está acontecendo, as partes também. E isso tem levado a um pensamento que podemos acelerar mais o Poder Judiciário com os mecanismos utilizados atual.
Exato.
Na parte atual. Claro que daí se indaga. O tribunal de júri. O tribunal de júri é uma grande dificuldade, porque o advogado, o réu, o promotor, o juiz, eles podem estar no mundo de videoconferência. Já o jurado, leva uma questão de como eles estarão posicionados, terão que ir para um lugar, terão que ter um distanciamento entre eles, pela proteção toda de pandemia. Esse é o único aspecto que eu considero preocupante.
Uhum.
Como cuidar dessa parte de tribunal de júri, que é muito respeitada e é um ícone do Poder Judiciário. Mas o demais trabalho, considero que podem ser pelo mundo da sociedade de rede e que levará uma alteração de trabalho. E provamos que o home office não é uma folga. E as pessoas não ficam brincando no computador, e sim trabalhando no computador com mais tempo dentro do trabalho home office, e que não tem aquelas paradinhas de cafezinho, de bate-papo.
Sim.
E se realmente eu trabalho, efetivamente eu trabalho.
Sim.
E queira ou não queira, ocorreu uma economia na parte de funcionamento do Tribunal de Justiça, porque não precisa ter tanta limpeza, mas foi reduzida porque não tem muita... ocorreu uma diminuição na parte de trânsito dentro do prédio, e toda essa... custo de água, de luz, etc., tem feito uma mudança de leitura sobre o que é trabalhar em casa e esse novo funcionamento.
Correto, magistrada. E eu quero agradecer a sua disponibilidade hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu queria manifestar e parabenizar vocês, os serventuários do Tribunal de Justiça, sendo eles comissionados ou não, como os magistrados, os advogados e também o Ministério Público, que tem buscado que essa nova fórmula esteja dando certo. E é algo que é ímpar e levará a um novo mundo pós-pandemia.
Correto. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua entrevista novamente. Muito obrigada, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Até logo.
Um abraço, bom trabalho.
Um abraço.
Eu sou Patrícia Armentano, agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Rutes e falamos sobre os impactos da pandemia na atividade judicial. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.